Presidente, a cada dia que passa, eu fico mais convencido de que o presidente Bolsonaro sempre teve razão no que diz respeito às questões de cuidados com esta pandemia, cuidados com a doença. Lá atrás ele nos falou que nós deveríamos nos cuidar, fazer um isolamento vertical, mas jamais deixar de trabalhar, deixar de produzir, de levar a vida normal. E isso tem se mostrado cada vez mais real, de acordo com os números e com as coisas que vêm acontecendo, também no nosso estado. A própria OMS se contradizendo desde o início até agora, com vários fatos, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, né? Como aconteceu essa semana. Pode passar a primeira imagem, onde a gente teve uma das primeiras... Não, não, tem uma imagem antes. Não tem? Não mandaram? Bom, enfim, a própria... Pode tirar. A primeira imagem seria mostrando aqui uma reportagem onde o David Nabarro, emissor da OMS, fez uma declaração dizendo que nunca advogamos pelo lockdown nacional, voltando atrás daquilo que eles falavam lá atrás, que eles defendiam o lockdown como uma das medidas. E hoje, recentemente, dizendo que não, que nunca defenderam. Ainda na sua entrevista, ainda disse que o lockdown nunca foi defendido e tal, e ainda listou diversos problemas econômicos que poderiam estar causando os lockdowns. Aqui chamou bastante atenção que ele fala que realmente apelamos a todos os líderes mundiais para que pare de usar o lockdown como seu método de controle primário, que se desenvolva sistemas melhores para fazê-lo, trabalhe em conjunto e aprenda uns com os outros. Mas lembre-se, o lockdown tem apenas uma consequência que você nunca deve diminuir, e isso está tornando as pessoas pobres muito mais pobres. Então, a própria OMS voltando atrás daquilo que ela tinha decidido lá por conta própria, e os brasileiros, muitos países, levando em consideração e fazendo exatamente aquilo que a OMS, nem ela mesma sabia o que estava fazendo. Agora, aqui em Santa Catarina, ainda temos muitos reflexos de várias incoerências que acontecem e estão acontecendo. E o mais evidente é na questão dos eventos. O governo totalmente atrapalhado, sem saber como tratar essa situação, né? E causando diversas hipocrisias e contradições nessas liberações. Dia 18 de setembro, uma portaria, o governador editou uma portaria, que eu chamo de porcaria, dizendo que eventos sociais, em certas situações, como naquele quadro de cores, né, no laranja pode, no amarelo pode, e os eventos pagos só no azul. Qual é a diferença na prática? Se o distanciamento e a forma como as coisas acontecem no próprio evento não são diferentes. Porque se o mesmo evento, com a mesma quantidade de pessoa, se for pago, não pode. Qual é a diferença? Mas vamos ver o que pode. Hoje, o que está listado como laranja, pode. Vamos ver, será que praias lotadas pode? Governador, pode passar. Então, praia lotada, pode. E aí, Praia do Rosa, que lá no mapa está laranja. Não poderia. Mas que bom que está abrindo, que bom. Mas a minha crítica aqui é por que os eventos não, né, pagos não pode. Qual é a diferença? Pessoal ali dançando na praia, um do lado do outro, conversando, sem máscara. Qual é a diferença? Será que festas nas ruas, assim, no meio da rua, com carros ali, onde também é de graça e não é pago, será que pode? Este evento aí, se fosse pago, Não poderia. Mas de graça pode. Será que restaurantes pode? Pode. Faz tempo já que pode. Mas balada não pode. Mas aí uma balada que virou restaurante para poder abrir, aí pode? Pode passar. Todos esses aí aonde a tarja é laranja. A tarja é laranja, não poderia. Mas que bom que está abrindo. Mas isso aí era uma balada que virou restaurante para poder abrir, aí o pessoal vai, fica e fica para a balada. Estão fazendo isso para tentar burlar os decretos. E que bom que façam, que mais é que fazer mesmo. Agora, o que chama atenção é que onde que eles, que chá que a secretaria, o pessoal da secretaria está tomando para tomar esse tipo de atitude. Bem que poderia ser um chá de sumiço, né, deputado Lima? E olha, presta atenção nessa situação aqui, ó. Nessa situação, isso aqui é muito, muito importante, um dado que eu mesmo levantei. Pode passar. Pode botar a imagem. Ó, a portaria foi feita no dia 18, tá? Então, 25 dias antes, mais ou menos, do dia 24 de agosto ao dia 17, nós tínhamos 69 mil mortos, novos casos de Covid, 69 mil. E 543 novas mortes, tá? Aí a portaria foi feita no dia 18. Aí liberou-se eventos, enfim, alguns deles, né, os não pagos. Aí, nesse período de 25 dias, 23 mil novos casos, menos que antes.
Milagre.
Menos que antes. E 291 mortes, menos que antes. Mesmo período antes da portaria, diminuiu. Quanto mais tu abre, quanto mais tu se flexibiliza, menos pessoas se contaminam e menos pessoas morrem pelo Covid. Pode tirar a imagem. Isso aqui é muito importante. Por que não se baseiam nisso aqui, pra, daqui para frente, tomar novas atitudes? Então, ali a tabela de cor que eu botei aqui para vocês verem também. Pode passar a imagem. Essa é a tabela de cores que eles definem por região. Um é moderado, o alto é dois. Então, dependendo da situação, se enquadra ali. E o alto é para a escola. Se tiver amarelo, escolas podem voltar. E eventos não pagos podem voltar. E os pagos só em azul. Qual a diferença? Qual a diferença? Pode tirar a imagem? E aí a gente pode, vai lá na imagem, ver quantas pessoas podem ter eventos pagos, né? Hoje. Como é que está hoje? Quantas pessoas podem, quais regiões podem ter eventos pagos? Pode passar. Nenhum. Até quando? Que sacanagem é essa daqui? Por que praia lotada, restaurante, pub que é restaurante, pode, na rua, todo mundo pode, está ali, tem que estar. Mas o evento, se for pago, não pode. Pessoas que vivem daquilo ali. Um artista lá que precisa tocar um evento, não pode estar lá, não pode ser contratado para fazer um evento. Pessoa que empreende, que tem uma casa, que depende de shows, não pode. Que incoerência é essa? E o pior, pode tirar a imagem. E o pior, e a maior das sacanagens ainda está por vir. Porque a hora que isso aí ficar azul, alguma dessas regiões ficarem azul, o pessoal dos eventos, se preparem, porque assim que ficar azul, e que pelo jeito algumas regiões vão demorar, porque um hospital atende mais do que uma região, aí vocês vão poder abrir com 30% da capacidade máxima. É isso que está no decreto. E ainda não pode ter pista de dança. Isso aqui, pelo amor de Deus... Por isso que eu pedi aqui uma audiência, para que a gente possa ouvir deles, o que eles estão pensando. Porque isso aqui é uma sacanagem o que estão fazendo, uma incoerência. E os números estão aí, mostrando que está melhorando a situação, independente de abrir mais comércio, abrir menos. Tem diminuído. Tem diminuído. E ninguém mais aguenta usar essas máscaras aqui, ó, essas coisas. E mais um vídeo aqui para finalizar, que chamou muita atenção, foi um... que foi, uns testes que fizeram com pessoas de ruas, moradores de ruas, que moram nas ruas, que não têm higiene, que não têm máscara, que não têm distanciamento, que não dão bola para nada, porque são moradores de rua. E olha só, pode passar o vídeo, por favor, presta atenção.
O que está entregando aqui em Floripa e em muitas cidades do Brasil
é que até agora nenhum morador de rua foi contaminado pelo coronavírus.
Ah, mas é uma novidade.
Semana passada, a Prefeitura de Floripa realizou mais um mutirão de testagem nessa turma de sangue bom em corpo fechado e o resultado foi uma goleada. Dos 80 testados, nenhum positivo. Está melhor do que o time do Flamengo. Segundo os meus amigos da rua,
tá bom. Nenhum testado positivo, nenhum morador de rua, que não tem higiene, que não se cuida, que... Nenhum. Agora eu fico pensando aqui, se o hashtag fique em casa valeu a pena. Agora é hashtag saia de casa, hashtag vá para a rua, hashtag impeachment já, deputado Kennedy. Obrigado, presidente.